6 e 6, vou começar. Bom, meu nome é Everton, ou apenas Tom. Eu vou falar aqui sobre a sessão, o grupo da Open Knowledge Foundation no Brasil. Eu vou fazer um apanhado geral do que a organização faz no contexto global e que a gente começou a fazer aqui no Brasil desde 2011. E agora a gente está formando o chapter, ou capítulo, não sei se é a tradução mais adequada, mas atualmente a gente é um grupo local da Open Knowledge no Brasil. Então, o que é a Open Knowledge Foundation? A Open Knowledge é uma organização sem fins lucrativos que surgiu em Cambridge em 2004. Ela também é partidária e ela promove o conhecimento livre em todas as suas formas. O foco da Open Knowledge é dados governamentais, mas ela trabalha de recursos educacionais, conhecimento científico, e todas as formas, imagens, vídeos, mídias, e todas as formas do conhecimento. E ela tem diversos projetos que promovem isso, mas como eu falei, a maior parte dos seus projetos, ela é focada em dados do governo, ou dados abertos. Eu já vou mostrar um exemplo. A gente tem manuais, guias, explicando como utilizar esses dados, como criar visualizações desses dados. Tem diversos projetos nesse sentido. Aqui no Brasil, a gente começou em 2011. Eu faço parte também de uma comunidade que chama Transparência Hacker, alguns de vocês talvez já ouviram, que é uma comunidade caótica. Você tem uma lista de e-mails com mais de 1.300 pessoas. E surgem diversos projetos lá. E agora a gente está tentando aqui ter um grupo para... tem alguns desses projetos que tenham continuidade. Eu vou mostrar alguns exemplos. Um deles da Open Knowledge, que inclusive ganhou o prêmio de governo aberto, o Queremos Saber, que está relacionado à lei de acesso à informação. Então, em 2011, a gente começou um trabalho aqui para formar essa rede, por isso que eu chamo da Rede pelo Conhecimento Livre. Então, eu estava conversando com alguém lá fora da revista Espírito Livre, que a gente fala, às vezes tem diversos grupos, diversas iniciativas que estão ocorrendo em diversos pontos do Brasil, mas só que elas não se comunicam. Então, é isso que a gente está tentando fazer, essa rede em grupos que lidam com a questão de acesso à informação, software livre, os softwares que a Open Knowledge produz são softwares livres, recursos educacionais abertos, conhecimento científico, até um dos grupos que estão mais avançados na Open Knowledge é o grupo de ciência aberta, que eu vou chegar lá. Então, a gente tem essa visão de que o conhecimento livre ele vai ter diversos benefícios sociais, diversos impactos sociais, seja na cultura, na educação, no governo e, inclusive, na economia. Para quem se interessa, a gente também tem um grupo internacional que lá na Open Knowledge começou em 2004, em Cambridge, já está mais bem consolidada. Ela tem diversos grupos de trabalho, tem a Open Economics, você tem a Open Design, quem aqui trabalha com design também pode se envolver com esse grupo. Open Science, aqui no Brasil já tem a... E a Open Knowledge é uma comunidade global, essa rede global de grupos. E agora a gente já tem mais de 30 países. A gente tem, por exemplo, no Brasil, você pode ver lá, é uma initiative. Em breve a gente vai ser um chapter, por exemplo, como na Alemanha, na Áustria, na Suíça. E até quem tiver interesse em participar e ser um embaixador da Open Knowledge, você pode entrar naquele okfn.org/local, que você pode submeter para ser um embaixador. E tem a Open Knowledge, como diversas outras organizações, ela depende bastante do trabalho de voluntários. Então, por exemplo, como a Wikipédia. A Wikipédia, você tem uma organização que cuida dos servidores que ficam os projetos Wikimedia. Só que ela é mantida, quem cria a Wikipédia, quem cria o conteúdo são voluntários. Na Open Knowledge também a gente tem a organização por trás dos diversos projetos, mas tem muita coisa que é feita por voluntários. E aqui tem os embaixadores, as iniciativas locais, e eu já agora vou falar de alguns projetos, o que está ocorrendo no Brasil. Um dos projetos da Open Knowledge é o SECAM, que é um software, que é um gerenciador de dados abertos. O SECAM ele está sendo usado por diversos governos, mais de 20 governos ao redor do mundo. O Ministério do Planejamento, se vocês entrarem no dados.gov.br, eles já estão usando há bastante tempo. Inclusive, eles envolveram o governo na construção, a sociedade civil na construção desse site. E no que a gente acredita de promover essa questão dos dados abertos, a gente até vê muitas vezes os governos tentando produzir site, e até o meu interesse surgiu a partir desse artigo desses professores de Princeton, que eles, The Government Data and the Invisible Hand, que ele menciona diversos exemplos nos Estados Unidos onde o governo ficava tentando fazer sites, e a partir do momento que o site estava pronto, o website com dados do governo, a tecnologia já estava ultrapassada. Então, isso é uma coisa para se pensar, porque a discussão política ela é muito mais demorada do que o avanço tecnológico. Então, ele estava diversos exemplos onde algum cara, um hacker, um grupo de pessoas, pegava aqueles dados e deixava eles disponíveis num formato muito melhor e legível para aqueles que vão usar os dados. Então, eles até na conclusão do artigo, ele fala que seria preferível que o governo forneça dado reutilizável ao invés de fornecer websites como o núcleo da sua responsabilidade de publicação. Então, ao invés de ficar lutando, como ele faz atualmente, para desenhar sites que vão de encontro para o uso dos usuários, ele deveria focar em expor uma infraestrutura que tenha os dados. Em menos de 2 meses, o governo do Barack Obama ele publicou uma política incrível lá no GitHub, da política de dados abertos deles. Os Estados Unidos, como exemplo, ele tem uma política, uma lei de acesso à informação, isso é muito importante nessa questão do dado. O Brasil, eu vou mostrar aqui, pular. A gente tem agora, de 2011, foi sancionada a lei de acesso à informação, que ela garante a gente, conforme estava previsto no artigo 5 da Constituição, que todo dado, informação pública que a gente quiser, a gente pode pedir, que tem algumas exceções de privacidade e tal, mas todas as informações públicas agora está garantido nessa lei para você pedir para os órgãos públicos. E a lei do Brasil, apesar de ser uma da muito recente, você compara o Brasil, até pouco tempo, o Brasil e a Espanha eram as grandes democracias sem uma lei de acesso à informação, e agora o Brasil tem uma lei de acesso à informação alinhada com a questão dos dados abertos. Isso é muito positivo. Então, esse aqui é um ponto importante. Por que que a gente quer esses dados? Você pega, por exemplo, terceiros, como ONG, cidadãos individuais, até mesmo empresas, eles vão poder usar esses dados para benefício próprio. Por exemplo, se eu quero criar uma estratégia de onde eu vou abrir a minha empresa, eu vou precisar de alguns dados para eu saber onde que eu vou abrir de modo a maximizar a probabilidade daquilo ser bem sucedido. Eu vou abrir um restaurante, eu vou abrir uma farmácia. Então, até nos Estados Unidos, usando a Freedom of Information Act, que é um análogo da nossa LAI, Lei de Acesso à Informação, você vê que mais de 80% de quem pede os dados são empresas. Então, aqui é que a gente fala, o conhecimento livre para benefícios sociais. Você mover a economia, você ter uma empresa bem sucedida, é algo positivo para a sociedade. Esse aqui também é outro projeto da Open Knowledge, o openspending.org, que a gente tenta acompanhar as transações financeiras de governos e corporações em todo o mundo. Até estava interessante essa questão de corporação. A lei de acesso à informação não engloba os dados de empresas. E essa é uma questão que eu queria saber como resolver. Vocês veem agora os protestos que estão ocorrendo ao redor do Brasil. Essas concessões bilionárias, às vezes para empresas, milionárias ou bilionárias, que você não sabe se esse dinheiro está sendo bem empregado por quem ganhou as licitações. Mas, mesmo assim, muito do dinheiro que vem dos nossos impostos. Tem, por exemplo, essa visualização de bolhas, uma pessoa que estava trabalhando com os dados de Minas Gerais. Você tem, por exemplo, isso daqui é no nível do estado. Você tem o estado de Minas, tem sub-regiões. Eu lembro a primeira vez que eu vi isso foi com os dados de Berlim, na Alemanha. Você conseguia ver quanto que está indo, por exemplo, para a educação. Aí você passa o mouse por cima da região, você vê quanto que está indo per capita, dinheiro per capita por exemplo, um bairro, ou São Paulo seria uma subprefeitura. Então, você consegue ver a distribuição de dinheiro. Então, por exemplo, suponha em São Paulo, você tem na Zona Leste, que é uma região mais pobre, você tem menos dinheiro para cultura e educação. Você pode, talvez, estabelecer uma correlação a partir daqueles dados que estavam só numa tabela. Você consegue, por exemplo, ver que você tem que mudar uma política pública. Ela tem alguma coisa errada. Então, é nisso que a gente acredita. A gente tem o raw data, o dado bruto. A partir dos dados brutos, desses dados brutos, você vai transformá-lo num formato que vai ser legível por computador para ser transformado em informação. Isso aqui é um exemplo de uma informação. Você tem uma visualização de quanto está indo por região, num determinado setor, nesse caso é Serviços Gerais de Administração Pública. E depois disso você pode mudar políticas públicas. Então a gente acredita que a partir desse acesso a esse conhecimento, você vai ter um impacto na sociedade. Aqui outro exemplo, como eu falei, a gente está formando uma rede pelo conhecimento livre. Vem trabalhando desde 2011, a gente já formou uma rede, já tem um conselho consultivo com 10 pessoas, diversos, acho que até pela natureza da Open Knowledge, surgiu em Cambridge, diversos acadêmicos aqui no Brasil, a gente tem alguns professores universitários. Esse site que, por exemplo, foi feito pelo Thiago Rondon, que é um hacker, um desenvolvedor da comunidade Pew Mongers, São Paulo. Essa daqui é a visualização MapTree, que ele pegou o dado do Orçamento Federal, do Estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, e a partir dela você consegue ir clicando e vendo, por exemplo, quanto que foi gasto em educação. Aí você clica em educação, você vê quanto que está indo para a Universidade Federal, quanto que está indo para a infraestrutura, e por aí vai. Então, esse daqui tem o Thiago, que também faz parte do Conselho Consultivo da nossa rede aqui no Brasil. Esse daqui é o Cuidando do Meu Bairro, é um projeto do GPOPAI, o Grupo de Pesquisas em Políticas para o Acesso à Informação da USP. A professora Gisele Craveiro, que ela é do Comitê Register da Open Knowledge, a gente está formando agora a entidade legal aqui no Brasil. Nesse projeto, eles visualizam como que o dinheiro está sendo gasto por uma determinada região lá no mapa. Então, você vê qual é o valor do dinheiro, quanto foi empregado e aonde. Se tem uma ideia para ir além, tem, por exemplo, lá nos Estados Unidos, tem o CIFIX Click. Você consegue acompanhar se tem um problema, você recebe por e-mail o que está acontecendo. Eu vi que, acho que em Nova York, eles estavam usando aquele, o Shahid, para as pessoas também conseguirem acompanhar o dinheiro que está sendo da execução orçamentária. Em uma região, você consegue acompanhar onde está sendo investido e se está sendo, de fato, efetuada aquela construção. Esse aqui é um outro exemplo de um projeto da professora Gisele, que você consegue ver por região. Então, isso daqui foi só pegando os dados e trabalhando em cima desses dados. Isso é uma grande dificuldade, um dos grandes desafios, você ter esses dados num formato que ele possa ser legível para o computador e você consiga criar, por exemplo, essas visualizações. Que eu estou só mostrando um screenshot, mas tem o endereço do projeto. Isso aqui são outras coisas que a Open Knowledge Foundation faz. A gente tem o guia de dados abertos, está aí o endereço, o Open Data Handbook. A versão anterior, eu comecei a traduzir como voluntário, e depois a W3C, que também faz parte dessa parceria, dessa rede aqui no Brasil. Eles traduziram e tem uma versão impressa, o manual de dados abertos. Mas você pode entrar lá no opendatahandbook.org, você já tem em diversas línguas, você pode escolher a língua portuguesa. Tem o guia de jornalismo de dados. A Open Knowledge também tem essa parte forte de envolver jornalistas para usar os dados, trabalhar junto com programadores. Às vezes tem aquele jornalista investigativo que pegou um monte de dados, mas ele não tem a técnica para trabalhar aquilo. Eu vou pôr num banco de dados, vou criar uma visualização, eu vou limpar esses dados num formato que eu possa fazer alguma coisa útil com eles. Então, você tem aqui nesse exemplo o Data Journalism Handbook, esse ainda não tem em português. Mas a ABRAJ, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, eles estão traduzindo e vão lançar em outubro. Eu espero, que eu vou mostrar daqui a pouco, também a gente tem um workshop junto em outubro sobre o School of Data, a Escola de Dados, que a gente está trazendo para a América Latina. Semana passada ocorreu o ABRELATAM, uma desconferência de dados abertos em Montevideo. Depois teve a conferência de dados abertos entre países da América Latina. A gente vê o tanto de coisa que está acontecendo nesse campo de dados governamentais e acesso a dados abertos, diversos aplicativos que estão sendo criados em cima disso. Eu já vou mostrar também algumas iniciativas que a gente faz para promover isso. Opa! Então, daqui, o Escola de Dados, como eu mencionei, ele ainda está em construção. A gente tem pouco material em português, mas ele é a versão em inglês. Quem souber ler inglês pode ler o schoolofdata.org. Em português, a gente está até colocando no site da Open Knowledge Foundation Brasil. Como a gente não tem tanto conteúdo, mas a gente vai ter cursos, por exemplo, a gente está trabalhando com uma organização que entende bastante do Orçamento Federal, o INESC, e a gente vai tá criando visualização desse dado de quanto é planejado no Brasil, é 1,3 trilhão de reais por ano, e quanto esse dinheiro está sendo executado ao longo dos meses. E a gente está comparando os últimos 3 anos, 2011, 2012 e 2013. Então está aqui a Escola de Dados, e quem quiser participar também como contribuidor, a gente está juntando, a gente pega diversos exemplos, tem por exemplo o software R de análise estatística, eu vi um manual bom feito recentemente por um colega, a gente vai colocar agregar esse conteúdo. Em inglês tem muito do material, usando dados de outros países, e o legal também para quem entende mais da parte de programação e consegue adaptar, pega um exemplo, o João Batista, ele traduziu um texto que estava usando os dados de Londres, que eram dados orçamentários, para usar o PAC, e ele era uma técnica, usando SQLite e trabalhando no CSV de uma determinada forma, que é um arquivo de dados. Ele conseguiu visualizar quanto que o dinheiro do PAC, o plano de aceleração, como que é? Plano de aceleração do crescimento. O PAC, ele conseguiu ver através dessa, usando a mesma técnica que estava sendo feita com os dados de Londres, quanto está sendo gasto por estado. Aí ele jogou isso no mapa e você via quanto está sendo a distribuição desse dinheiro por estado aqui no Brasil. Então aqui um exemplo, como eu tinha mencionado, aí eu acho que é muito importante nessa questão dos dados governamentais, que é a Lei de Acesso à Informação. A gente tem esse projeto que eu, junto com a comunidade de transparência hacker, a Open Knowledge ainda não existia na época, né? Estava na ideia de formar o capítulo. A gente estava apoiando a aprovação da Lei de Acesso à Informação e depois a gente falou, mas depois a gente vai ter que pedir esses dados. Já tinha o projeto na Inglaterra do My Society, o What Do They Know, que usa o software LaVetel, um software livre. Aí na época que eu tinha ido na Open Knowledge Conference 2011 em Berlim, eu vi que eles tinham ganho uma boa verba para desenvolvimento do software, estavam querendo expandir para outros países. Aí quando eu voltei, a gente falou, vamos fazer um Hack Day, que a gente chama junta programadores, web designers e pessoas interessadas. Por exemplo, teve pessoas que não tinham conhecimento técnico, mas eles ajudaram bastante na tradução. E a gente subiu no ar o Queremos Saber, tem esse endereço queremossaber.org, que você pode, de uma forma transparente e aberta, pedir informações para os órgãos públicos. Agora mesmo eu tinha dado uma oficina, tinha alguns rapazes do Paraná, a cidade de Matinhos, eles estavam pedindo dados para um órgão de educação, só que eles estavam falando, esse dado não, você não tem direito. Eles não conheciam a Lei de Acesso à Informação. Até a gente registrou no site a Secretaria de Educação do Paraná e mandamos uma mensagem que depois você está lá, se entrar agora no site, você vai ser uma das últimas, dos últimos pedidos. E a resposta do órgão vai ficar na página, seja a não resposta, se ele não responde nada, seja recusando atender os dados, a dar os dados, ou seja os dados. Se o cara responde, tem os dados, já vai ficar o arquivo para você dar download. Depois disso, o governo federal criou o ESIC, que é um portal também para você pedir dados. Agora está tendo ESICs sendo criados por prefeituras, por estado, só que você não tem acesso a quem está pedindo o quê. Então, por exemplo, pode ser que todo mundo aqui falava, vamos pedir dado de transporte. Aí ele pediu dado de transporte, você pediu dado de transporte, só que eu não tenho acesso a quem está pedindo o quê. Então, essa é uma desvantagem do sistema. Espero que, por exemplo, esse que seja aberto. Aí você pode até comparar, é a vantagem de estar aqui num fórum do software, Festival de Software Livre. A gente sabe as vantagens, que é o software ser livre, e queremos saber esse projeto alinhado com a visão da Open Knowledge, de promover e usar o software livre. A gente está tentando erguer o projeto para que ele seja de fato mais utilizado. Já tem, bom, agora você está desatualizado, mas tem bem mais de 53 pedidos, eu não lembro agora a condição. E a gente, como eu mencionei antes, a gente ganhou um prêmio de governo aberto no prêmio Mário Covas, recentemente, faz 2 meses. Até a gente ganhou um tablet, a gente vai querer organizar. Deixa eu pular aqui. Por exemplo, antes de ser aprovada a lei de acesso à informação, a gente, na Câmara de São Paulo, a gente fez esse hackathon, um desafio de dados abertos. Foi bastante articulação, a gente tinha um grupo de trabalho organizado pela W3C Brasil. Estava lá o presidente da Câmara Municipal. A gente deu a ideia, porque a gente falou, isso era 2011. A gente falou para ele, pô, a gente tem tanto exemplo de competição, hackathons que o governo está promovendo, dando premiações no exterior. A gente tem o Coding for America, tem o Open Data Challenge, que é a Open Knowledge organizou na Europa. E por que não fazer um aqui no Brasil? Antes de ser aprovada a lei de acesso à informação, isso foi 2012. Antes dela tá valendo e os órgãos serem obrigados, já tinha sido sancionado no final de 2011, mas ainda não tinha aqui a obrigação, que eles tinham um ano de prazo, para começar a publicar os dados em formato aberto. Então a gente trabalhou 48 horas, os desenvolvedores ficavam discutindo com os técnicos da Câmara para abrir os dados, limpar os dados, entender os dados. Foi tudo a partir do diálogo que a gente conseguiu fazer esse evento. E tinha uma premiação que foi uma doação de um banco para os melhores aplicativos. Mas aqui surge também uma questão desses projetos de hackathon. Tem exemplos de amigos que fizeram diversos projetos, por exemplo, mesmo para onde foi meio dinheiro. Agora ele está sendo mantido pela Rede Nós São Paulo, que é uma ONG. Como dar continuidade nesses projetos? Eles surgem projetos legais. Como tornar sustentáveis esses projetos? O cara vai lá, tem outro exemplo muito legal que uns amigos criaram, o Onde Acontece, que ele mapeia os dados de criminalidade aqui no estado do Rio Grande do Sul. Você consegue ver num gráfico assim quais são onde tem o maior índice de criminalidade, você vê uma imagem pela cor que está na cidade. Só que agora o projeto não tem ninguém para manter e continuar atualizando. Então, por isso que é necessário que tenha essas organizações que tem que procurar recursos, procurar pessoas para ter um tempo dedicado para que esses projetos eles não morram. E tem muitos projetos que estão nesses desafios ou hackathons, desafios de dados abertos, eles estão deixando de existir depois de um tempo curto. Aqui também eu convido, se alguém tiver interesse, a participar do Open Data Census, ou Censo de Dados Abertos, ainda está só em inglês. Aqui a gente está pegando 10 tipos de dados e comparando entre os países, até você ver o impacto, a importância de você colocar essa comparação. Recentemente teve o encontro do G8 na Irlanda, e a gente tem a tabela comparando entre os Estados Unidos, Reino Unido, inclusive os Estados Unidos estava em primeiro entre os países do G8, mas foi uma forma de ver, por exemplo, a Rússia estava muito mal colocada, de pressionar esses governos que já assumiram um compromisso com a questão dos dados abertos. A gente também tem a Open Government Partnership, a parceria para o governo aberto, para que esses dados sejam abertos e tenha, se você está comparando, sei lá, o Brasil está na frente, por exemplo, da Argentina. O que a Argentina pode fazer para melhorar e começar a liberar esses dados? E, recentemente, alguém até perguntou na lista da Transparência Hacker quais são os estados no Brasil que liberam mais os dados. Então, eu gostaria muito de pegar, a gente fazer um esforço nacional de comparar os dados de estados e até mesmo cidades. Vamos comparar as capitais, ou se alguém é de alguma outra cidade, obviamente pode colocar aqui. E traduzir para o português o projeto. É tudo em código aberto, está lá no GitHub. E esse daqui não precisa nem saber muito código, é um projeto mais simples, usar um pouco de JavaScript. Se você clica lá em algum desses índices, você vai ver se é uma licença aberta, se vai ter a fonte de onde tem aquele dado. Então, por exemplo, dado de transporte. No Brasil, a gente quase não vê em tabelas de ônibus quais são os horários. Isso é muito comum em outros países. Na Europa, você vai em diversas cidades, você tem lá qual que é o horário do ônibus, quais são as linhas que vão passar lá. Aqui até tem um grupo, alguns designers, eles começaram a fazer uma iniciativa, acho que aqui no próprio, não sei se alguma cidade do Rio Grande do Sul ou Porto Alegre. Porto Alegre, que para colar nos pontos de ônibus, quais são os ônibus que estão passando. Eu acho que também isso aqui não é só ficar na parte digital, acho que a gente tem que ir para o real. Esse é um exemplo dos caras que estão fazendo uma coisa que é tão assim, simples, e o órgão público deveria estar fazendo isso, mas não está sendo feito. Então tem pessoas da sociedade que estão falando, a gente está fazendo aqui, quem sabe isso vai sensibilizar alguém dos nossos representantes na sociedade, os políticos, e os setores administrativos para, de fato, fazer isso. E a gente também promove alguns encontros. Você tem aqui um exemplo, junto à Transparência Hacker, o Papo com Dados. Porque a Transparência Hacker também já vem, faz isso desde 2009, tem os Hack Days. É, mas ela tem assuntos mais diversos, por exemplo, o Marco Civil. Não que eu não queira que o Marco Civil não seja aprovado, mas o foco da Open Knowledge é a questão de dados abertos e conhecimento livre. Então a gente também faz esses encontros para discutir, por exemplo, esse foi um papo com dados para discutir, se eu bem me lembro, sobre os dados do transporte no ano passado. E recentemente, de novo, fez Hack Day, o pessoal está tentando entender as tabelas dos dados das empresas que têm concessões bilionárias lá na cidade de São Paulo, e a gente percebe que esses dados são obscuros. Se você for ver naquela tabela mesmo do... você tem zip code... Não, tem um que é de company register, que é dados de companhia. Tem até um projeto no exterior, o Open Corporate. Se alguém quiser ver o Open Corporate, aqui no Brasil, eu estava conversando agora com o Adriano Belisário, o proprietários do Brasil. Até acho legal que eles estão tentando obter esses dados de empresas. Qual que é o lucro da empresa? Até, eu não sei, do ponto de vista legal, eu queria entender até que ponto a gente pode obter alguns dados de empresas, que também são importantes. Por exemplo, tem muitas empresas, como eu falei antes, ele ganha licitação e está sendo pago com o nosso dinheiro. E a gente, como que eu vou medir a eficiência dessa empresa? Como que eu vou comparar? Eu tenho que ter acesso a essas informações, obviamente, respeitando a privacidade dos funcionários, das pessoas que estão trabalhando neles. E aqui, uma das iniciativas que a gente começou recentemente, até que o Ranieri, ele participou do evento, foi lá de Campinas para São Paulo. A gente teve o apoio de mais de 20 acadêmicos de diversos estados. Depois eu vou até, se você souber onde está uma legislação sobre isso, seria legal. Pois ela até me recomenda falar depois. Eu já vou abrir para perguntas, esse daqui é o penúltimo slide. Aí a gente pode até discutir essas questões, se alguém tiver dúvida. Mas a gente tem um grupo de trabalho em ciência aberta. A Open Knowledge, como eu falei no começo, ela começou em 2004, então ela já tem um grupo internacional, Working Group on Open Science. E até agora o Ábido, que é o grande facilitador, que conseguiu reunir todo esse grupo, apoio da FAPESP, para divulgar o evento. A gente tem uma lista do grupo de trabalho com mais de 70 membros, não é uma lista de discussão, é uma lista para as nossas ações que a gente vai fazer. A gente tem foram encontros de 2 dias. No primeiro dia foram mesas de debate sobre recursos educacionais abertos, sobre... Wiki projeto sobre política de acesso aberto e diversos outros temas. A gente teve esse encontro no primeiro dia. No segundo dia foi mais um grupo de trabalho para a gente definir o que cada um ia fazer, quais são as responsabilidades que cada um ia assumir, um cronograma. E hoje e ontem o Ábido está participando dessa reunião Open Science for Development, Ciência Aberta para o Desenvolvimento, que é o Open Knowledge obteve um apoio para essa questão da ciência aberta, inclusive para ir para países em desenvolvimento, que chama o Sul Global, não sei qual é o termo que é melhor, mas países como o nosso. E agora, quem tiver interesse em participar do grupo de ciência aberta, quem está interessado em ciência aberta, está aqui o endereço cienciaaberta.net. Eu e o Ábido vamos ser os contatos, tem lá o endereço para contato do Ábido. E a gente está criando um blog para relatar tudo isso. Até tem a inauguração, está no blog da Open Knowledge Brasil. E, por fim, está aqui o contato da Open Knowledge Foundation no Brasil. Como eu falei, a ideia é a gente formar essa rede que apoia o conhecimento livre em diversos setores. A gente já pega aqueles 3 exemplos que eu mostrei da... Pega aqueles 3 exemplos que eu mostrei da dados de orçamento, para onde foi meu dinheiro, cuidando do meu bairro, o próprio Open Spending. Aí ainda estou procurando nome em português, acho que gastos abertos, não sei se... Tentar juntar todos esses esforços que estão sendo feitos, criar sinergias entre as pessoas, porque justamente está na filosofia da Open Knowledge, a gente fala, a gente sozinho não vai fazer tudo sozinho. Então, se juntar esses diversos grupos que tem ao redor do Brasil, pega aqui no FISLI, conta os exemplos de grupos que estão vindo aqui, que se eles trabalhassem alguns projetos juntos, não ia sair bem mais fortalecido. Então, esse é o grande objetivo aqui. Eu, no meu caso, eu trabalho com software livre desde 98. Não sou um Stallman que usa só 100% software livre, mas tento. Espero que um dia só seja software livre. Mas a organização promove o conhecimento, por exemplo, o grupo Recursos Educacionais Abertos Brasil, que mudou já políticas públicas, que o que é financiado com dinheiro público vai ser licenciado de uma forma livre para que todos tenham acesso, ampliar o acesso a esse conhecimento. No grupo de ciência aberta, o conhecimento científico, quanto dinheiro aqui não é investido em ciência, mas isso fica trancafiado nas revistas fechadas, então você tem um movimento global por ciência aberta. Então está aqui a lista, tem lá explicando alguns projetos nossos, tem que colocar alguns novos, por exemplo, escola de dados, que eu mostrei aqui para vocês, que ainda está em construção, mas já dá para quem tiver interesse participar. O e-mail para contato e uma lista de e-mails, a gente tem umas um pouco mais de 150 pessoas, um fluxo médio de mensagens, é uma lista que pode ser para discussão. E, bom, é isso. Agora, quem tiver dúvidas...
Alguém? Oi, eu não sei se eu te pergunto agora ou depois até no particular, mas, de repente, em voz alta até estimula outras pessoas que têm questões semelhantes, né? Eu fiz uma apresentação esses dias também, eu sou professora de economia, e a gente está querendo fazer... Não sei nem me expressar direito, por conta dos termos aí que são de vocês aí da área, não é o meu caso, mas a gente está precisando, demandando, fazer uma espécie de plataforma colaborativa que as informações que venham parar ali, colocadas pelas pessoas no mundo inteiro, sejam informações que tenham um mínimo tratamento para elas entrarem numa portinha, digamos assim, entende? Diferentemente de uma wiki, por exemplo, de uma Wikipédia, que qualquer um coloca lá qualquer coisa sobre qualquer assunto, a gente queria ordenar os temas para que os temas, quando entrassem, já pudessem dar uma pista de como é que ele poderia se conectar com o outro. Dá para entender?
Eu não entendi qual tipo de informação que você quer inserir nesse site.
Ah, pois é, isso, por fim é isso. A informação que a gente está procurando é a seguinte... Todas as formas de organização alternativa da produção, do consumo, das relações com a natureza e dos valores. Ou seja, todas as formas alternativas hoje do que é a forma tradicional, assalariada, de venda de mercadoria. Entende?
Bom, se eu entendi. Bom, aquele que mostrei o Secam, você estava aqui quando eu mostrei o Secam, que ele é um gerenciador de dados. Ele até tem um... A Wikipédia, ela tem essa ideia de qualquer um pode digitar, mas você, a ideia principal que está por trás disso é o controle e diversão dos dados. Até recentemente, o fundador da Open Knowledge, o Rufus Pollock, ele publicou um post argumentando que os dados também seriam interessantes que eles fiquem no GitHub, que tem um controle de diversão. Então, por exemplo, você colocou esse dado agora, chega um colaborador seu, ele quer melhorar, está nesses seus... círculo de colaboradores, ele vai poder melhorar. E você tem lá tags ou categorias ou grupos que você pode colocar isso. Se for para dados, aí eu recomendo o Secam, que é um software que, como eu falei, está sendo usado por dezenas de governos. Se for uma informação mais, enfim, texto, eu acho que o Wiki é uma solução boa, mas aí você pode restringir para quem que você colabore. A Wikipédia tem essa ideia... que eu acho que é por isso que ela sobrevive, mas ainda tenho dúvidas para algumas. Até antes de eu trabalhar para a Open Knowledge, eu estava trabalhando para a Wikimedia Foundation, ainda estou ajudando num projeto para envolver universidades para melhorar a Wikipédia em português. Tem grandes dificuldades, sim, nesse modelo, e qualquer um pode participar. Você pode formar ter um limiar, um quórum mínimo de pessoas que consegue ter uma dinâmica para ter uma Wikipédia, que, por exemplo, se alguém vai lá e comete um vandalismo, ele é revertido. Mas pode ser alguns casos que isso não seja viável. Você começa a ter, por exemplo, ter tanto vandalismo que não vai ser possível. Mas
em suma, eu sugiro, aí tem que analisar com calma qual é o tipo de dados, se quiser a gente pode conversar em particular, eu te mostro o CECAN, e você vê se é isso. Mas eu acho importante sim ter o controle de versão, classificar por taxonomia, categorias, tags, palavras-chave. Aí tem que ver qual que é o tipo de informação.
Mais alguém?
Boa noite. Eu sou Paulo Pastore do CERPRO e eu acompanho um pouco a discussão já dos dados abertos. A gente organizou o Conserj 2011 sobre temas de dados abertos.
Então o Rufus participou.
Isso, o Rufus veio, Nigel. Foi muito legal. Não, só a respeito dessa questão das grandes corporações, eu acho que no Brasil não tem nenhuma lei específica sobre divulgação de informação para corporações que não são, que são privadas, né? Quer dizer, privadas todas são, não tem capital aberto. Então, as empresas que têm capital aberto, elas são obrigadas a divulgar balanço financeiro no site da Bovespa, enfim, tem ou no próprio site, tem um canal de relação com o investidor.
Capital aberto, você fala aquele que teve comprou alguma coisa na Bolsa de Valores, é isso?
Isso, isso. As sociedades anônimas, né? Toda SA tem que ter essa divulgação. Mas eu não sei se é na profundidade que seria interessante explorar como o governo hoje já faz, entendeu?
Agora... Tá fazendo a passos... Assim, tem que ter uma pressão da sociedade também para... Que muitas vezes os dados não são publicados de uma forma... Até para criar esses exemplos, como você, visualizações e tal. Imagina empresas, que a gente sabe que tem muitos... Pouquíssimas pessoas beneficiadas, em geral.
Da empresa. Eu acho que, no caso de grandes empresas que ganham licitações públicas ou concessões, como distribuição de energia, telefonia, enfim, rodovias, né, exploração de rodovias, se não existe alguma coisa nesse sentido, a gente tem que pressionar para que exista. Porque, enfim, é uma concessão do Estado. A própria Rede Globo, enfim, todas essas são concessões do Estado.
Eu acho que deveria ter uma lei geral, eu não sei se tem que analisar. Na época, antes de ser aprovada a lei de acesso à informação, eu lembro que eu levantei essa questão justamente por causa de um exemplo de uma empresa que eu sei que ganhou uma licitação milionária e ela, por contatos próximos, eu sabia que não estava sendo tão eficiente. E alguém mencionou para mim que tinha que criar uma legislação à parte da lei de acesso à informação. Alguém me perguntou isso recentemente no Facebook. Eu reli a lei para quem ver quem que ela está encobrindo, quem que ela é englobando. Então, eu concordo. A gente tem que pressionar para ter uma lei que englobe também empresas e analisar qual é o estado atual da lei, né? E, eventualmente, até ter que modificar algumas. Mas eu não sei, que a gente está lidando mais com os dados públicos e muitos deles envolvem dinheiro público que vai para setores privados. E como resolver esse problema, acho que é um... Tem o projeto Proprietários do Brasil, até espero eles tiverem a apresentação aprovada. Até quem tiver interesse vai ter a Open Knowledge Conference, que vai ocorrer agora em setembro em Genebra. Abriram hoje as bolsas. Em geral, quem está mais envolvido com os projetos relacionados da Open Knowledge, que tem... É uma chance maior de ganhar bolsa, mas vale a pena, acho que ver o Proprietário do Brasil, que até estava conversando com ele, é uma das grandes dificuldades que a gente tem nesse tipo de projeto. A Open Knowledge ela já está estável, tem uma certa estabilidade desde 2004, tanto é que ela está apoiando algumas iniciativas em outros países. Aqui no Brasil, a gente tem um dos poucos casos de um grupo local que tem um apoio da Open Knowledge Central um pouco maior. Mas ontem eu participei de uma reunião da Open Knowledge, e eu soube que eles têm até agora pequenas verbas. Se, por exemplo, alguém se envolve em projeto da Open Knowledge, quer participar de um evento, tem um custo de viagem ou algum panfletos. Então, isso é uma coisa legal também. Que tem organizações como a Wikimedia que faz isso já há tempos e tem muito mais dinheiro também apoia seus voluntários.
Mais alguma questão?